Memória Nacional. A história através do que foi sucesso aqui na Rádio Nacional.
Boa noite, eu sou o César Fatioli e começamos agora o Memória Nacional, nosso passeio de todo domingo pela história do rádio. Nossa primeira escala é em 1950, ano de Copa do Mundo, e no Brasil. O futebol, com razão, foi um dos destaques na estreia do programa de auditório aos domingos da Rádio Nacional. Com 50 mil cruzeiros de prêmio, o mesmo que 131 meses de salário mínimo de uma só tacada, 10 anos em uma só vez, a atração era comandada por Yara Salles e Heber de Bôscoli. Dois terços do trio de osso, completado do Trem da Alegria por ninguém menos que Lamartine Babo. Gente magra, prêmios gordos, talento de sobra. A felicidade bate à sua porta.
A felicidade bate à sua porta, um novo e sensacional programa que distribuirá todos os meses 50 mil cruzeiros em dinheiro.
Este programa contará sempre com os dois famosos animadores, Yara Salles e Heber de Bôscoli, o campeão dos auditórios. São dois animadores porque a Yara ficará daqui do auditório com as brincadeiras e os prêmios, e o Heber irá cada domingo visitar um bairro levando carros de reportagens da Rádio Nacional com artistas da PRE8 e milhares de cruzeiros para a moradora da rua e do número que foram sorteados.
Por isso é que o programa se chama A Felicidade Bate à Sua Porta. Os vizinhos também receberão prêmios. Basta ter em sua casa o sabão cristal, a pasta cristal e a cera cristal. E novamente, Weber.
Atenção, quem é que gosta de futebol aí? Agora nós vamos para o futebol. 9 pessoas que gostam de futebol aqui no palco. 50 cruzeiros para a brincadeira. Pode vir. As 9 primeiras que vierem ao palco. 9 pessoas para a brincadeira. Vamos agora para o futebol em família, hein? O sabão cristal, o sabão sem igual. Eita! Assim é que eu gosto. Eu pedi 9 e vieram 35. Assim é que tá bom. Vamos fazer uma fila aí, tá bem? Uma fila. Isso, é a fila do futebol, é inauguração do estádio, olha aí. Aí, façam uma fila, a fila. Estão fazendo fila de 8, olha aí. Fila de 8, fila por um, fila por um. Prontinho, todo mundo vem pra trás que é pra começar daqui. Vamos lá ver, eu vou fazer uma pergunta ao senhor. É o senhor? É o senhor. Como é o seu nome?
Alberto.
Senhor Alberto, eu vou lhe fazer uma pergunta sobre futebol. Se o senhor acertar, ganha 50 cruzeiros do sabão cristal, tá bem? Vamos lá ver. O senhor sabe quando vai ser, qual vai ser o primeiro jogo do Brasil no Campeonato Mundial com quem? Primeiro jogo do Brasil no Campeonato Mundial é contra que país? Hein? Atenção, primeiro jogo do Brasil no Campeonato Mundial, qual vai ser?
Não sei.
O senhor, qual é?
Com o México.
Com o México, recebe 50 cruzeiros. O Brasil vai jogar primeiro com o México. Primeiro jogo é Brasil e México. Agora o senhor pode receber ali o tablete do sabão cristal e descer. O senhor como se chama?
Luiz Gonzaga de Almeida.
Senhor Luiz Gonzaga, com a sua sanfona e a sua simpatia. Ele só está com a simpatia, a sanfona ele não trouxe. O senhor vai me dizer com que cor, qual é a cor da camisa dos uruguaios? Vamos lá ver, não digam nada. Qual a cor da camisa dos uruguaios? Qual é a cor da camisa do time do Uruguai? Atenção, senhor.
Celeste,
azul celeste. Bravo, recebe 50 cruzeiros. Recebe lá o cheque com Assis. 50 cruzeiros do sabão cristal.
Felicidade era o mote também da primeira radionovela de sucesso, Em Busca da Felicidade, adaptação de um texto cubano em 1941 pela Rádio Nacional. Levou tempo, muito tempo, para que as tramas brasileiras passassem ao primeiro plano. Um dos nomes responsáveis por essa virada, a afirmação da dramaturgia nacional, nos palcos e nos estúdios, foi Dias Gomes. Parceiro de Procópio Ferreira, Paulo Pontes e Oduvaldo Viana Filho nos palcos, Dias Gomes teve passagem marcante pelo rádio. O dramaturgo escrevia episódios originais para o Grande Teatro, programa que estreou em 1955. com o sotaque e a malícia, matuta no melhor sentido, do baiano Dias Gomes, misticismo e malandragem em Boi Santo.
A Rádio Nacional passa a apresentar... Grande Teatro, que vai encenar a peça de Dias Gomes, O Boi Santo. As cenas iniciais de O Boi Santo, um original de Dias Gomes. Na manhã de 11 de junho de 1890, numa humilde capelinha na cidade de Juazeiro, no Ceará, a Beata Maria de Araújo, depois de receber das mãos do padre Cícero Romão Batista a hóstia consagrada, caiu por terra em violenta crise nervosa. Os fiéis que a socorreram notaram então que de sua boca escorria um fiozinho de sangue. A hóstia consagrada, corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, havia se transformado em sangue autêntico. Este foi o primeiro de uma série de milagres que faria convergir para o pequeno Juazeiro milhares e milhares de romeiros em busca da bênção do Padim Cícero.
Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Padre? Padre?
Estou terminando minhas orações.
Ah, desculpe, padre.
Mas já terminei.
Era para lembrar, o senhor não vai receber os romeiros?
Não estou ainda me sentindo muito bem. Tem muita gente aí fora.
Ah, como sempre. A rua está cheia de ponta a ponta.
Viva meu padre,
Jesus! Oh, padre, há muitos aleijados. Uma mulher veio carregada numa rede desde o sertão da Bahia. Um cego veio do Paraná trazido por um menino.
Já vem, mocinha, abre a janela.
Aonde é que o senhor vai, padre?
Falar aos romeiros.
O senhor não vai falar com ninguém.
A rua está cheia de gente, doutor Floro. Gente que veio de longe.
Isso não importa. Como médico, proíbo o padre de fazer qualquer esforço. Ele não devia estar aqui na sala, devia estar na cama.
Eu ia somente abençoá-los da janela gradeada. Isso não me custaria nenhum esforço.
Mas eu sei como é isso. Esses loucos gritam, penduram-se nas grades.
Eles têm fé no padrinho. Andam léguas e léguas para vê-lo.
Eu sei o que é isso. Não se esqueça, mocinha, de que eu também cheguei aqui como romeiro, vindo da Bahia.
Eu não sei se foi bem como romeiro.
Que é isso, mocinha?
Não sou eu quem diz, é o povo.
Ora, calúnias que nossos inimigos políticos andam espalhando, agora que sabem que vou candidatar-me a deputado federal. Querem que o padre retire o apoio que me dá e ficam então inventando mentiras.
Acho que eu devia aparecer na janela, ao menos um minuto.
Está bem. Um minuto apenas, veja lá. Eu mesmo ficarei aqui. Se houver excessos, fecharei a janela.
Mocinha.
Sim, padre.
Abra a janela.
Não tenho capacidade, mas sei que não digo à toa. Padre Cícero é uma pessoa da Santíssima Trindade.
Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Chega. Fecha a janela. O senhor precisa suspender por uns dias essas bênçãos, até se restabelecer de novo. Eu tenho que viajar amanhã para o Rio. Eu não quero ir preocupado.
É que se eu fico um dia ou dois sem aparecer, a cidade se entope de gente.
O senhor sabe que eles não voltam enquanto não veio o padre.
Não há alojamento na cidade para essa gente toda. Às vezes faltam até mantimentos.
Eu sei disso muito bem. Mas acima de tudo está a sua saúde. O senhor é um homem de 70 anos. Não pode continuar a fazer tudo o que fazia quando chegou aqui. Além do mais, lembre-se de que na minha campanha para deputado, o senhor vai precisar fazer uns comícios, ir à praça pública. Precisa estar bem forte para fazer isso.
Meu padrinho, dá licença.
Que é, Zé Lourenço? Chegue perto.
É para dizer que um romeiro trouxe um garrote pro meu padrinho, o mestiço Zebu.
Ah, muito bem, eu vou até a prefeitura. Tenho que deixar tudo arrumado antes de viajar. Não facilite, padre. Volte para a cama, hein?
Tá bem. Eu vou já.
Até logo, então. Vou sair pelos fundos, senão essa gente é capaz de invadir a casa.
O que eu faço com o garrote, meu padrinho?
Hã? Ah, sim, o boi. Onde está ele?
No quintal. Meu padrinho pode ver ele aqui da janela, se quiser. Vamos ver. Ó, lá está ele, ó.
É mestiço, hein?
É, mestiço Zibu. Olha lá, Giba. O Romero disse que é em paga de uma receita que meu padrinho deu para ele. Ele queria falar com meu padrinho, mas não pôde, né?
Olha, eu não quero que misture esse garrote com o gado da fazenda. É de outra raça, é mestiço.
É, não deve.
É preciso criar separado. Ô, Zé Lourenço.
Sim?
Você tome conta dele, viu?
Uhum.
Arruma o lugar, aí mesmo no quintal.
Ah, sim, sou, meu padrinho. Pode deixar.
Vai, meu filho, vai.
Com toda certeza, quando o doutor Flório chegar, vai dar outra ordem. Se não resolver, levar o boi pra ele.
Por quê?
Não é ele que faz e desfaz aqui, agora?
Ô, mocinho, por que você não gosta do Dr. Flório, hein?
Porque eu conheço bem ele.
Chegou
aqui fugido, ele sabe de quê? Fingiu-se romeiro, ganhou a amizade do padre, ficou sendo seu médico e de médico passou a dono.
Dono?
Dono, sim, senhor. Como senhor de escravo.
Ah, mocinho, não diga isso. Dr. Flório é meu amigo e meu médico. Eu tenho que ouvir o que ele diz.
Acho que o senhor só devia ouvir o que diz a Virgem Deus Nosso Senhor. Porque o doutor Floro só ouve o demônio. Padre Filho Espírito Santo.
Não diga isso.
Eu não queria dizer, mas já disse. Há anos que quer dizer e não tenho coragem. Mas hoje tive. Hoje tive!
Quieto, viludo. Precisa reclamar. Já trouxe aqui um bocado de mandacaru. Sabe, nesse tempo de seca, meu filho, capim e água vale mais que ouro. É, tu tem que se arrumar mesmo é com mandacaru.
Quelorinho?
Quem me chama?
Sou eu, Chico Paca. Posso chegar?
Pode, homem. Os cachorros estão presos.
Eu entrei aqui pelos fundos pra ver se conseguia falar com meu padrinho.
Ah, ele hoje não fala com ninguém. Doutor Flório proibiu.
Ah, Zé, será que você não arranjava?
Quem sou eu, Chico Paco? Doutor Flório proibiu, tá acabado.
Eu não precisava tanto.
Tá precisando assim,
hein? Citou, Zé Lourenço.
Causa de doença?
Doença. Sei lá se é doença. Não é doença. Mas é uma desgraça, Zé Lourenço. Pior que doença.
Pior?
É, eu tô morrendo, Zé Lourenço. Tô morrendo.
Tu sabe que eu sou da Irmandade dos Penitentes, né?
Sei.
Eu sei umas rezas pra ajudar a morrer.
Mas não é morrer assim por fora. é morrer por dentro.
Não entendo, não.
Tu sabe a Cotinha, mulher do Zé Inácio?
Sei.
Ah, pois é ela, Zé. É ela que tá me matando.
Ah, bicho.
Eu tô secando por dentro, que nem açude em tempo de seca.
E ela?
Ah, eu já fiz tudo. Só mesmo meu padrinho é capaz de fazer olhar pra mim.
E tu ia falar com ele, amor, de...
Que eu ia pedir pra ele tirar essa coisa de dentro de mim, né? Ou então... Ou então... Fazer Cotinha pegar por mim a mesma doença.
Eu acho que tu ia se arriscar a levar uma descompostura.
Por quê, Zé Lourenço?
Meu padrinho não faz desses arranjos, não. Ainda mais com mulher casada.
É. E o que é que eu faço, Zé Lourenço? O que é que eu faço? Tem 3 dias que eu não como, que eu não durmo. Eu tô morrendo, Zé Lourenço. Eu tô morrendo.
Sei não.
Eu acho que...
Acho que ele ainda tá com você.
Ele quem?
O boi, homem.
O boi? Ah, sim. É do padrinho?
É. Olha, fica olhando ele aqui... Que eu vou buscar mais uns pedaços de mandacaru lá no fundo do quintal. Hein?
Pode ir, pode ir que eu tomo conta. Pode ir.
É um instantinho só.
Pode ir. Ah, boi do padrinho. Comendo mandacaru cheio de espinho. Merecia coisa melhor, meu compadre. Boi do padrinho só devia comer capim fresquinho, verdinho. Beber água de pote com gente. Após, claro, o boi do meu padrinho não é boi como os outros, né? É boi que merece trato, respeito. Se meu padrinho é santo, santifica tudo que anda em volta dele.
Espera. Quem sabe até se tu também não tem poder como ele. Ah, poder de fazer milagre. É...
Zé Lourenço acha que o padrinho ia se escandalizar com meu pedido. Tanto que você ia achar muito natural. Boi não tem dessas coisas. E quem sabe se não podia me dar uma ajudazinha, hein?
Olha, ó, boi. Eu lhe prometo um feixe de capim da melhor qualidade. Fresquinho, fresquinho, macio. Com só mesmo um boi que vai pro céu, merece comer. Eu prometo, juro pelo meu padrinho Cício, que vou buscar esse capim até no inferno.
Vou, se tu fizer a Cotinha cair pro meu lado e me tirar desse desespero. Fechado, boi. Fechado.
Desculpe, eu escorreguei e ia cair.
Cotinha.
Que foi, Chico Paco? Precisa arregalar esses olhos assim? Nunca me vi.
É que até parece arte do cão.
Não pode de cão na casa do padrinho, Cícero. Te desconjuro.
Que o padrinho me perdoe, mas...
Ainda agora mesmo
Eu tava sozinho aqui, né? Eu e o boi do padrinho, conversando. E agora, de repente...
Eu entrei pelos fundos pra ver se Zé Lourenço me arrumava falar com o padrinho Cício.
Ah, não arruma não. Não arruma não. Doutor Floro proibiu aí de falar, receber qualquer pessoa.
Então como é que vai ser?
É precisado assim de falar com o padrinho Cotinho.
Doutor Chico. Eu não posso mais. Eu sou um infeliz, compadre.
Infeliz sou eu, Cotinha.
Que nada. Tu não casou com o Zé Inácio.
Zé Inácio? Ué, ele não é bom pra você?
Ele nem se lembra que eu sou mulher dele.
Nem se lembra?
Não.
Como é que pode ser uma coisa dessa? Um homem que pensou a te casar com um anjo desse?
E nem parece que eu tenho marido.
Meu padrinho, esses romances, que pecado.
E se a gente não tem filho, ele diz que a culpa é minha. Mas não é. É do Espírito Santo.
que é só que podia dar jeito.
E eu que sempre pensei que você é tão honesta, nem olha pra gente na rua.
Sabe, não é por ser infeliz, né, que a gente vai olhar pra qualquer um.
Chico Paca, por exemplo, né?
Mas eu tô olhando pra você, não tô?
Tá.
Então?
Tá, sim. E eu tô pegando fogo cá por dentro, Cotinho.
Se eu tivesse casado com um homem como você, Chico Paca...
Milagre? Não tem pra onde? O boi fez um milagre.
Boi? Mas que boi?
Não, nada não. Uma coisa que eu me lembrei. Cotinha, tu sabe, eu sempre fui maluco por você. Se esse escungado do Zé Inácio não lhe trata como deve, eu dou um fim nele.
Não é preciso.
Por quê?
Porque ele foi-se embora.
Foi embora?
Fugiu essa noite, peste. Me deixou um bilhete dizendo que não voltava.
Mas não é possível! Isso é milagre demais! É tabu e pai d'égua!
Ele quer pagar uma promessa que fez.
Sim, já entendi. Só não entendo porque ele tem que entrar no estábulo.
Bom, porque ele fez uma promessa pro boi, né?
Pro boi?
É, eu também acho que isso não tá direito, né? Se eu tivesse junto na hora, eu não tinha deixado. Mas agora é tarde.
Mas é tarde por quê?
Porque ele recebeu a graça pedida. Agora tem que pagar.
Não, quer dizer que meu boi já faz milagres.
Ah, tá claro que não foi o boi, né? Também não podia ter sido o padrinho.
Ora, por que não?
Que a graça que Chico Paca pediu não era coisa que um santo decente atendesse, né? Mas fosse como fosse, verdade verdadeira, é que ninguém podia imaginar que Zé Inácio fosse fugir de Juazeiro como fugiu, largando a Cotinha, né? E que ela fosse ficar enrabixada pelo Chico Paca como ficou. Dá pra pensar, não dá, meu padrinho?
Já tá aqui o seu peixe de capim. Pensou que eu não vinha pagar, né? Promessa é dívida. Chico Paca, quando promete, cumpre. Capim verdinho, fresquinho de primeira.
Onde foi que tu arrumou esse capim, Chico Paca?
Eu fui buscar 12 léguas daqui numa vase. Onde a seca nunca chega. A vase fica numa fazenda de um coronel.
Tu roubou, Chico.
Mas é, não tinha outro jeito. Eu prometi capim fresco verdinho. Com essa seca, onde é que eu ia arrumar capim fresco e verdinho? Por aqui, onde, Zé? Onde? Não sei.
É, por aqui não arrumava, não.
É, então eu preferi roubar, mas pagar a promessa conforme o prometido.
Vem, então se paga de uma vez, o boi tá esperando.
Ah, vou pagar, vou sim. Boi do meu padrinho, venho aqui lhe agradecer a graça que recebi. Desculpe se demorei um pouco em pagar, mas é que não foi fácil conseguir um feixe de capim como eu tinha prometido. Espero que este esteja do seu gosto. Amém.
Ué, Zé Lourenço, ele cheirou e não quis.
Não quis capim fresco.
O zóio que ele botou em mim e até virou a cara pro outro lado.
Ai, misericórdia, meu padrinho. Misericórdia, eu furtei, mas eu não furto mais. Misericórdia.
O boi descobriu que o capim era roubado.
É um boi santo. É um boi santo, Zé Lourenço, um boi santo.
Agora eu acredito. Boi que recusa capim só porque foi roubado, só mesmo santo.
A Rádio Nacional está apresentando no Grande Teatro a peça de Dias Gomes, O Boi Santo. Continuemos ouvindo a parte final do original de Dias Gomes, O Boi Santo.
Mocinha.
Me chamou, meu padrinho?
Esqueceu? É hora de receber os romeiros.
Não, esqueci não. É que eu pensei que meu padrinho não quisesse.
Não estou ouvindo essa gritaria, esse foguetório. A rua deve estar cheia.
Meu padrinho quer ver?
Quero sim. Abra a janela.
Meu padrinho vai ver.
Ué, e houve? Não há ninguém? Será possível que tenham ido todos?
Foram sim, padrinho. Foram todos adorar o boi.
É, senhor. Eu venho notando de uns tempos para cá. Vem diminuindo o número de romeiros diante da janela.
Desde a promessa de Chico Paca.
É, mas nunca pensei que eles acabassem por trocar a janela pelo estábulo.
É, eles agora só passam por aqui, beijam o portão, dão um via meu padrinho e segue pro estábulo.
Eu notei também que os presentes
são agora todos pro boi.
É.
Trazem bolo, papa.
Fazem promessas.
E contam coisas espantosas de graça recebida, meu padrinho. Coisa de deixar a gente sem saber o que pensar.
É.
Meu padrinho, o que acha disso tudo, hein?
É, francamente, eu não sei. A princípio eu pensei que isso fosse um grande sacrilégio. Mas depois, diante dos milagres que todos os dias se produzem,
quem sabe se Deus não resolveu manifestar-se através do boi.
Quem trouxe presente pro boi, deixa ali na manjedoura. Ó, o lugar de ajoelhar é aqui no capim seco. É, aí. Agora, entra você agora.
Ah, meu boizinho, eu trouxe aqui essas ervas. Você vai gostar.
Diz que um pedacinho do chifre cura quebranto.
Quebranto, espinhela caída, cura certo.
O senhor tem pra vender?
Tem. Prefere do chifre ou do casco? Todos os dois curam.
Do chifre mesmo.
Santa Mãe de Deus e Mãe Nossa, Mãe das Dores, pelo amor de nosso padrinho Cícero, de seu boi santo, nos livre e nos defenda de tudo quanto for perigo e for miséria. Ah, dá-me paciência para sofrer tudo.
É, dois tons.
Olha, isso também cura sapiranga, moço.
Não, para sapiranga o remédio tá aqui dentro desse frasco.
Mas é do boi?
Não tá vendo que é?
Ainda
tá até quente, ó.
Meu boizinho adorado, meu padrinho Cícero, proteja-me de todo mal. Eu que vim aqui por vós e pelo padrinho, dá-me a sentença do romeiro e da mãe de Deus. Dá-me a vossa graça que precisar de amar com perfeição nessa vida e gozar na outra por toda a eternidade. Amém. Viva, meu padrinho, Padre Cícero.
É, 3 tons o frasco. Quem quiser mais, anda depressa, que tem pouco.
Mas eu quero beijar o boi também. Eu quero me ajoelhar no pé dele.
Vamos com calma. Mas respeito pelo santo, viu?
Isso é um absurdo. Não podemos permitir uma coisa dessas.
O doutor estava no Rio de Janeiro.
Não, por isso. Se estivesse aqui, isso não teria começado.
Ninguém podia prever que a coisa tomasse esse vulto.
Nem que através do boi Deus resolvesse se manifestar.
A senhora acredita nisso?
Quando a hóstia consagrada virou sangue na boca de Maria de Araújo, houve hereges que negaram o milagre. Houve até médicos como o senhor que afirmaram que o sangue vinha de uma ferida na garganta de Maria e não do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje todos eles pagam pela sua descrença. Um morreu envenenado, outro cegou, outro morreu de repente. É o castigo dos que não sabem ver Deus quando ele aparece.
Ora, isso é diferente. A transformação da hóstia consagrada em sangue de Cristo foi um milagre do padre Cícero. Eu acredito que Deus se manifeste através do padre. Mas não posso crer que o faça pelos chifres de um zebu.
É, o doutor talvez tenha razão, mas os fatos miraculosos atribuídos ao boi são tantos que...
Será possível que o padre também acredite na santidade do boi?
Não creio. Mas o que o povo crê, os romeiros não param mais diante da minha janela. Não esperam pela minha bênção. Segue e vão ajoelhar-se no estábulo diante do boi. Não me pedem mais receitas, compram um pedaço de chifres, embrulhinhos com estrume e outras coisas para curar suas moléstias. E quando precisam de uma graça especial, não é mais a mim que se dirigem, é ao boi.
Pois é por tudo isso que precisamos pôr um fim a essa história. Será possível que o senhor ainda não tenha percebido o perigo que esse culto representa?
Não.
O santo de Juazeiro não é mais o senhor. É o boi.
Como?
Daqui a pouco esse boi será também prefeito e o chefe político do município.
Ah, absurdo.
Não é absurdo. Vamos ser realistas, padre. Seu prestígio nasceu dos milagres que fez e que ninguém discute. Das chuvas que fez cair em tempo de seca. Dos paralíticos que fez andar. Dos cegos que fez recuperar a vista. Com esse prestígio, o senhor se fez prefeito.
E o doutor chegou a deputado.
Isso mesmo.
Se vota no senhor é porque o padrinho manda votar.
Também não é assim. O doutor Floro tem valor.
Mocinha tem razão, em parte. Além do meu valor pessoal, eu preciso do seu prestígio. Dentro de poucos dias teremos eleições para deputado federal. É preciso que o povo vote em mim, como tem votado até agora.
Mas eu tenho mandado votar.
Mas é preciso também que o senhor seja obedecido, como das outras vezes. Senão, nós seremos derrotados. Afinal de contas, uma derrota minha será também uma derrota sua.
Claro, claro.
O doutor pode ficar tranquilo. O boi não tem candidato, não.
Eu sei, mas tem prestígio. Prestígio que está roubando do padre.
Bem, mas... que sugere o doutor que se faça? Proibir que os romeiros façam promessas ao boi e tragam presentes para ele? Obrigá-los a vir de novo, como antigamente, postar-se diante da minha porta? Não, doutor, eu não posso fazer isso. Diriam que eu estou com inveja do boi. Ah,
com certeza.
Mandar o boi para uma de minhas fazendas?
Os romeiros iriam atrás.
Seria pior? Juazeiro ficaria deserta? Não ficaria ninguém para votar no doutor?
Não, nada disso. A solução é simples. Matar o boi.
Matar o boi?
Está falando sério?
Eu nunca falei tão sério em minha vida. E por que se espantam? Por acaso os bois não nasceram para isso mesmo? Para serem sacrificados?
Mas esse não é um boi comum.
Ora, eu não vejo a diferença. É ruminante, quadrúpede, irracional como todos os outros.
É, mas o povo não pensa assim.
Porque alguns idiotas inventaram que o boi faz milagres.
Não são alguns idiotas, são milhares.
Matá-lo seria provocar uma revolta.
O povo se levantaria contra nós.
Ah, haveria uma revolução.
Não, eu não creio em nada disso. Mas se houver uma revolução, estarei disposto a enfrentá-la.
Ah, o doutor está decidido então a sacrificar o boi.
Uhum, estou. e em praça pública.
Não,
assim,
não.
Assim liquidamos de uma vez com a santidade do bicho e pronto.
Meu padrinho, dá licença?
Ah, vem mesmo a propósito. Não é Zé Lourenço, guarda do boi?
É ele quem cuida do animal.
Com muita alegria, graças a Deus Nosso Senhor e ao meu padrinho Cício.
Pois dentro de poucos dias, você vai ficar livre desse trabalho, Zé Lourenço.
Livre?
Uhum.
Vou me tirar de junto do boi? Mas o que foi que eu fiz, meu padrinho? Eu não estou tratando meu santo boizinho como se deve? Por que vão fazer isso comigo?
Ô, Zé Lourenço, não é nada disso, sabe? Você não faltou a nenhuma de suas obrigações.
Por que que é, então?
É...
Foi sempre eu que cuidei dele desde o dia do primeiro milagre.
Ah, vamos acabar com isso, Zé Lourenço. Afinal de contas, essas cenas envergonham uma cidade como Juazeiro.
Não estou entendendo, seu doutor.
E você, como membro da Irmandade dos Penitentes, devia me ajudar a pôr um fim a isso.
Pôr um fim como, seu doutor?
Padre Cícero, que é um santo e a quem vocês tudo devem, condena o culto do boi.
Meu padrinho?
E obedecendo a ordem dele, amanhã, na praça da igreja, o boi será morto.
Morto? O senhor vai matar o boi?
Eu não, mas alguém terá de fazer isso.
Ninguém. Ninguém vai fazer isso com meu boi santo, não.
E por que não?
Porque eu não vou deixar. Nem eu, nem o Deus Nosso Senhor.
Não meta Deus nessa história.
Foi Deus quem fez os boi. Se fez desse um santo, é porque está com ele contra quem quiser lhe fazer mal. Deus defende sua gente.
Mesmo contra o padrinho?
Eu não acredito que o padrinho queira matar o boi, não. Doutor pode dizer, mas eu não acredito. Um santo não pode querer a morte de outro santo.
Pois você acredite ou não acredite, o boi será morto.
Pode ser, seu doutor. Mas por essa luz que me alumia, vão ter que me matar primeiro. Pois é isso, meus irmãos. Querem matar o nosso santo boi. Mas morre com ele.
Ele me curou de quebrando.
E me curou eu de sapiranga.
Ele me fez do homem mais feliz do mundo. Ninguém bota a mão nele.
Ninguém anda a mão nele. É o doutor Flávio Bartolomeu que quer fazer essa barbaridade.
A maldição de Deus havia de cair sobre nós.
Uma seca de 7 anos.
A peste.
Quem sabe o fim do mundo.
A Irmandade dos Penitentes vai defender o santo boi com a própria vida.
A cidade está em pé de guerra. A Irmandade dos Penitentes revoltou-se. Zé Lourenço levou o boi para casa dele. E os romeiros dizem que morrem. Que morrem, mas não entregam o boi.
É, eu sabia, eu sabia. Sabia que isso ia acontecer. Eu avisei o doutor.
Se ele teme matar o boi, eu não sei o que vai ser de nós, meu padrinho.
É melhor deixar viver o boi que provocar uma carnificina. Ah, olha aí, vem o doutor.
Quem é? Parecem assustados.
O doutor vem da rua.
Vem?
O povo está revoltado, doutor.
Ora, depois que o boi morrer, tudo voltará à calma.
É, mas até lá, quem pode prever o que vai acontecer?
Eu já tomei todas as providências. Pode ficar tranquilo.
Que providência?
Pedir reforços à capital? Soldados?
Soldados? Mas vão ter luta?
Ah, isso eu não sei. E se eles quiserem, terão. Temos alguma experiência disso. As trincheiras da sedição de 1913... Ainda estão abertas.
É, mas quem sabe se essas trincheiras não serão usadas contra nós.
O que quer dizer com isso?
Doutor, eu acho que devemos agir com mais cautela. Compreendo que seja preciso dar um fim ao boi. Mas não podemos, em torno disso, provocar uma guerra santa. Vejo porque, nessa guerra, nós estaremos sozinhos contra todos.
Talvez até contra Deus.
É uma loucura.
Agora é muito tarde, padre. Tarde demais para recuar.
Mas por quê?
Um recuo nesta altura seria uma derrota política.
E supondo que levemos isso até o fim, não acabaremos, afinal de contas, antipatizados, odiados pelo povo?
Não se vencermos. Se liquidarmos o boi e nada nos acontecer, nenhuma desgraça cairá sobre nós.
Doutor...
Será esta a única maneira de demonstrar a essa gente que Deus está conosco e não com o boi.
Ele se trancou dentro da casa, seu doutor.
Nós temos que tirá-lo de lá. Ele e o boi.
A bala, seu doutor?
De qualquer maneira, cabo. Esse Zé Lourenço é o cabeça da revolta. Prendendo ele, o resto fica muito fácil.
Vivo o boi de meu padim! Vivo o meu boi certo!
Atire, cabo. Atire para assustar, hein?
Pode atirar! Pode atirar! Eu quero morrer! Eu quero morrer! Vou morrer pelo meu boizinho!
Quero o homem vivo, cabo. Eu quero o homem vivo. Reúna sua gente e ataquem a casa. Eu quero o homem vivo e o boi também.
Pessoal, vamos pegar o homem à unha. Vamos pegar ele à unha.
Eu sabia. Preso Zé Lourenço. Pronto, acabou-se a revolta.
Acabou. O senhor é que pensa. O senhor é que não ouve. O senhor é que não sente. A cidade inteira murmura. A revolta agora vem debaixo da terra. E vai explodir na hora que matarem o boi.
Pois veremos.
Talvez fosse melhor dar outro fim ao boi sem precisar matá-lo.
Não. O fim tem que ser esse mesmo. Eu já disse. Precisamos provar que Deus está conosco. Não com o boi.
Padre, o senhor é o prefeito. É a maior autoridade aqui. O senhor pode proibir que matem o boi.
Proibir?
Sim, proibir que Dr. Floro ou quem quer que seja toque no animal. O senhor pode fazer isso, padre.
Mas é que...
O senhor pode fazer isso. E ninguém vai ter coragem de lhe desobedecer.
Sim, eu sei que posso.
Então faça isso, padre. Faça isso e salve Juazeiro da maldição do céu.
O senhor vai fazer isso, padre? Vai desmoralizar aquele que tem sido sempre seu amigo, seu defensor, seu conselheiro?
Doutor...
Vai se colocar contra ele quando o que ele quer é restabelecer a sua autoridade, o seu prestígio? O senhor vai fazer isso, padre?
Quando vai ser o sacrifício?
Amanhã, às 16h.
Onde?
Na praça, em frente à cadeia. Onde está o Zé Lourenço.
Onde vão trazer o boi?
Não deve tardar muito.
Olha o céu.
Uma nuvem negra?
Uma nuvem
nesse tempo?
É o castigo. O castigo vem da nuvem. Vem do céu.
Vale-me minha Santa Bárbara. Vale-me minha Santa Luzia.
Chico, eu tô com medo.
E quem é aqui que não tá?
Vamos embora, Chico.
Não podemos. Vamos esperar o boi.
Eu não quero. Eu não quero ver mais nada.
Nós devemos a ele a nossa felicidade, Cotinha. Ele é o nosso protetor, nós temos que ficar.
Veja, a luz está tomando uma forma.
É a forma de um bicho, de um boi.
É não, na verdade, de um dragão.
É o fim do mundo. Quando matarem o boi, o mundo vai se acabar em fogo. O fogo vai vir do céu, da boca do dragão.
Que foi, Chico? O que aconteceu?
O boi. Hã? O boi trouxeram o boi. Veja lá no tablado, no meio da praça.
Aquele homem com aquela faca.
Trouxeram ele de fora para matar o boi. Aqui ninguém teve coragem.
Não mate meu boizinho! Meu boi é certo!
É Zé Lourenço. Está gritando lá da cadeia, coitado.
Chico, o homem levantou a faca. Vou matar mesmo o boi.
A nuvem? Hã? Vai. O céu, está escurecendo o céu.
Oh, meu Deus do céu.
Meu padrinho.
Oh, minha mãe do céu.
Vou matar.
Thank you.
amigos, meus irmãos, meu povo, minha vitória é a vitória de Juazeiro. A cadeira que acabo de conquistar na Câmara Federal pertence, de fato, a vocês. A Câmara Federal serei apenas o que tenho sido até hoje, um defensor desinteressado dos interesses do povo de Juazeiro. Nada quero para mim. Tudo que desejo é para esta terra que Deus abençoou e que Padre Cícero santificou.
Viva o nosso deputado federal! Viva! Viva o nosso santo Padre Santo! Viva! Viva!
Encerramos aqui mais uma apresentação do Grande Teatro, que apresentou a peça de Dias Gomes, O Boi Santo. Tomaram parte os seguintes artistas: narrador Aurélio Andrade, Padre Cícero Geraldo Avelar, mocinha Carmen Dolores, Romeiro I Geraldo Cruz, Floro Isaac Bardavi, Zé Lourenço Wilson Marcos, Chico Paca Domício Costa, Cotinha Carmen Sheila, mulher Auriceia Araújo, Romeiro II Geraldo Luz, Cabo Laio Júnior. Contra-regra de Jorge Moreira, operador Renan Fontes. Sonoplastia, Urgel de Castro. Locutor, Aurélio Andrade. Direção de Rádio Teatro, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Grande Teatro.
Como diria Odorico Paraguaçu, o prefeito picareta e sedutor saído da mente de Dias Gomes para a lembrança de muitos brasileiros, vamos deixar os considerandos e partir para os finalmente. Tempo de nossa última escala na rolança do tempo. Nossa parada agora é no edifício pelo qual passaram muitos dos ases do humor brasileiro. Um dos pilares da programação da Rádio Nacional de 1950 a 1967 e até hoje na ponta da língua dos brasileiros. Duvida? Gente que nasceu muito depois que o programa deixou de ir ao ar usa expressões como primo rico e primo pobre. Ou define sua trajetória com o nome do programa, emprestado a edifícios de verdade no Rio e em Belo Horizonte. Balança, mas não cai.
100% financiado pela Perfumaria Mirta Sociedade Anônima. Ergue-se em qualquer ponto da cidade maravilhosa o edifício Balança. Balança! Balança!
Mas não cai!
Projeto e construção de Max Nunes, Paulo Gracindo e Mário Brasini. São moradores do edifício Balança Mas Não Cai, todos os astros e estrelas da Nacional, exceto os que forem despejados por falta de pagamento. O edifício Balança Mas Não Cai é o único que não cobra luvas nem taxas de condomínio, porque quem paga tudo é a Perfumaria Mirta Sociedade Anônima. Outra inquilina do edifício bate à porta de um avicultor que mora no terceiro andar.
Seu Anacleto, eu sendo sua vizinha, seu Anacleto, o senhor teve a coragem de me enganar?
Mas o que é que eu fiz, minha senhora?
O senhor me vendeu uma galinha dizendo que botava muito ovo. E até agora, neca.
Calma, minha senhora, tenha calma. Tenha calma. A senhora precisa esperar chegar à idade.
Que idade? Que idade? Essa galinha tá lá em casa há 6 meses.
E a senhora acha que 6 meses é muita coisa?
Acho, sim, senhor.
Mas eu já fiz 33 e até hoje não botei nenhum.
E aquele empresário continua as voltas com os dois canastrões.
Outra vez você aqui, hein? Quem você quer? Vai, vamos.
É, nós queremos nos empregar, né?
Empregar? Mas vocês sabem representar? Vocês representam uma porcaria!
É, porque o senhor não prestou atenção.
Como não prestou
atenção? O senhor tá de má vontade, o que é que é?
Eu de má vontade?
Claro! Ó, nós fomos aplaudidos em Manágua.
Em Manágua, conheço!
Em Nicar.
Nicar?
Nicar.
Nicarágua!
Não, Nicar só. Porque quando nós chegamos tá faltando água.
Desgraciado!
É, de maneira que nós trouxemos aqui um drama pra submeter a sua apreciação.
Sim. Né? Muito bem. Mas ainda aquela porcaria do caçador e a tartaruga?
Não, claro que não, senhor. É coisa muito melhor.
Melhor como se chama?
É, o caçador e o tatu.
E o tatu?
É, senhor.
Quem é o caçador?
Eu sou o tatu.
Ótimo.
Minha mulher é a árvore.
Muito bem. E quem é o caçador?
Caçador, senhor.
Muito bom. Me dá uma espingarda que eu acabo com vocês dois, então. Vamos,
só
vamos.
Vai me avacalhar o drama, por favor.
Como não?
Atenção, hein?
Que passa?
O tatu está pendurado na árvore.
Que tatu pendurado na... Onde você viu um tatu pendurado na árvore, homem?
Mas o senhor acha algum inconveniente?
Natural, passa uma garotada por aí, pensa que o tatu é alguma fruta, dá uma pedrada, pronto, temos que adiar o espetáculo.
É, o senhor tem razão.
Não está bem, não. Por que não é o caçador e a chaca? O senhor faz a chaca.
Espera aí, o senhor vai me desculpar, o que é? Eu até hoje nunca fiz papel de chaca.
Mas passa uma vez,
senhor? Não, senhor, depois de velho na minha carreira artística, eu não posso virar jaca, tenha paciência. Não, senhor.
Tá bem. Então, se você não vira jaca, pronto.
Que
então, se vamos pensar se... Bom, esse caçador vai caçar o quê?
Bom, o caçador e o bode.
Bode?
É, senhor.
Não, não, bode não.
Sim, senhor, eu sou caçador, minha mulher é caçadora.
Muito bem. Peraí, você está pensando que eu sou burro ou que sou eu?
Que é?
Você vem aqui com brincadeira comigo?
Eu não.
Tá pensando que eu sou algum idiota? É o caçador e não, o tatu, o caçador não sei o quê, você é o caçador e ela é a caçadora e não sei o quê. E onde é que está o bode, então?
O bode eu não trouxe porque eu sabia que essa ideia ia dar bode.
E deu mesmo! E deu mesmo!
E a criança que aquele morador do 22º andar encontrou num banco de jardim continua dormindo a sono solto.
Ai, meu Deus, o garoto tá com febre. E ainda por cima dormindo aqui na sala com esse vento encanado, meu Deus. Ah, eu vou botar esse garoto num banhozinho bem esperto. Depois eu boto uma fitinha no cabelo dele e chamo a vizinhança pra vir ver. Eu vou esquentar a água, sabe?
No edifício Balança Mas Não Cai, organizaram uma festinha teatral. E um casal de crianças preparou a seguinte cançãozinha.
Agora que eu já chone, posso pedir sua mão?
Só vendo?
Teremos muitos filhinhos.
Ah, sei lá.
E quem será o papai?
Você.
Mas acontece que a menina, muito nervosa diante do público, misturou as suas respostas. E da primeira vez, a coisa saiu mais ou menos assim.
Agora que eu já chone,
você?
Posso pedir sua mão?
Sei lá.
Teremos muitos filhinhos.
Só vendo.
E quem será o papai?
Gostou?
Ficou aquele ambiente mal parado. Mas os artistas procuraram retificar o engano.
Agora que eu já chorei.
Sei lá.
Posso pedir sua mão?
Você?
Teremos muitos filhinhos.
Gostou?
E quem será o papai?
Tá só vendo.
Saiu pior a soneta do que o emendo, mas eles não desanimaram.
Agora que eu já chorei.
Só vendo.
Posso pedir sua mão?
Gostou, hein?
Teremos muitos filhinhos.
Você?
E quem será o papai?
Será?
E é com esse humor do Balança Mas Não Cai, típico da era da inocência, mas atual em tempos tão amargos, doce e forte como um bom cafezinho, que encerramos esse passeio pelo baú da saudade. Memória Nacional. Roteiro, locução e produção, César Fatioli. Pesquisa, Acervo EBC. Técnica, Márcio Lopes. Coordenação de produção, Cíntia Cruz.
Memória Nacional. A história através do que foi sucesso aqui na Rádio Nacional.